Então, daquilo que a gente programou para as nossas atividades, primeiro, Salmo de número 127, coloca no telão rapidinho para a gente, Salmo de número 127. Tudo começa com Deus, tá legal? Mas antes de tudo, o que diz a palavra do Senhor? Não adiantará tanta palestra, tanto conteúdo, tanta reflexão, tanto debate, você se esforçar, viver, correr atrás, trabalhar igual um louco, se tudo não começar com Deus, já começou errado. Esta é a verdade. Família, cuide bem. Se nós não conseguirmos colocar diante do Senhor, Senhor, está aqui minha família, está aqui meus filhos, está aqui as múltiplas e diversas situações das quais nós vivemos em família. Tal recado dado. Se o Senhor não for o construtor da nossa casa, não necessariamente essa casa material, a gente sabe, sobre construção, tem que ter alicerce na construção. Se não tiver alicerce, vai vir a tempestade, vai vir a chuva, vai bater o vento, o negócio vai cair. Na nossa família é a mesma coisa. É por isso que é tão importante, Carol e Felipe, os demais, quando puder, depois do bebezinho vacinado, vamos marcar o culto, vocês vão vir consagrar o Senhor, apresentar o Senhor aos filhos. Por quê? Porque vocês estão começando com Deus. Não é meramente um ato religioso. Como todos aqui sabem, nós não batizamos criança. Nós optamos batizar uma pessoa no momento que ela tem lógica, tem raciocínio, para entender quem é Jesus. Então nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Trazer no altar do Senhor, isso tem um simbolismo gigantesco, mas de uma verdade espiritual. Por quê? Porque vocês vão começar o processo educacional dos filhos de vocês com Deus. Meus irmãos, se o Senhor não for o construtor da casa, é inútil os nossos esforços. Entendeu, Miguel Ribeiro? É verdade, se não começar com Deus, na nossa cidade, dos nossos governantes, o que deu errado no Brasil? Tudo. Por quê? Porque temos que ter o Estado é laico, e a gente tem que manter esse raciocínio, se respeitar todos os segmentos religiosos. Então nós vamos fazer a nossa parte. Dizer que o Brasil é de Jesus é o que nós queremos. Agora é óbvio, tem que se respeitar a crença dos outros, ou não, irmãos? Mas nós vamos consagrar o nosso país a Deus. Nós vamos dizer, Senhor, tem misericórdia dessa nação. Deus, nós somos abençoados demais, Senhor. Nessa terra brasileira, o que se planta, nasce. Ou não? Então nós temos que orar pelos governantes mesmo. Temos que orar pelo prefeito, pelos vereadores, pelo presidente da república, respeitando os limites de direitos, inclusive daqueles que pensam diferente da gente. Nós podemos dizer que o Brasil é de Jesus? Claro que podemos. Mas nós respeitamos outras opiniões. Mas nós vivemos aquilo que para nós é verdade. Se o Senhor não for o construtor da nação, da nossa família, você vai ficar benguelando sua esposa, você vai ficar benguelando seu filho, cheio de nhenhenhé, cheio de coisinha, de criança que não pode nem botar o pé no chão, que os pais não deixam. Gente, criança tem que ser criança, criança tem que andar, criança tem que correr, criança tem que brincar, criança tem que vir para a igreja de vez em quando, ir lá para o projeto social, eu tacar bexiga de água nelas lá, para poder aprender, e que o negócio tem que ser, é isso mesmo, criança tem que ser criança. Isso é muito particular, pastor Billy. É muito particular. Crie do seu filho da maneira que você achar melhor. Mas eu não posso deixar, como homem de Deus, de dizer, ensina o menino o caminho que ele deve andar. Inclusive, você viu no Instagram o menininho que ia caindo da cadeira e a mãe já foi correndo porque queria pegar. Claro, a gente tem cuidado com os nossos filhos, sim ou não. Mas, irmãos, escorregar da cadeira, ele vai escorregar. Ele tem que ter musculatura para poder aprender a se levantar e sentar de novo. A hiperproteção foi falado aqui num dos cultos que o Isaías ministrou. Um problema, a hiperproteção. O cara está com 20 anos, barbado na cara. Ele não pode pegar uma caixinha, porque o pai, oh, não, a mãe vai lá, não, não pega não. Não pega o quê? Homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, tem que aprender as coisas da vida. Isso é cuidar bem, mas tem que começar como? Com Deus. Se não começar com Deus, vai dar errado. Vai dar errado. Pastor, como que eu fiz? Pastor, como que eu admito ter criado meu filho na igreja e meu filho hoje está envolvido com droga? Claro que você já ouviu isso. Claro que você deve conhecer alguém. Pastor, meu filho foi criado nos embaixadores do rei e hoje está preso. Irmãos, os seres humanos continuarão sendo seres humanos, como Deus fez, passíveis de escolhas. Se escolherem a bênção, Deus abençoará. Mas se escolherem, inclusive o meu filho e o seu filho, se escolherem viver da maneira errada, Deus não vai poupá-los das consequências das escolhas deles. Isto é uma grande verdade. Então você fez a sua parte, minha irmã, meu irmão. Você ensinou o menino o caminho que deveria andar. Você foi exemplo. Você não usou de artifícios para ficar benguelando seu filho, a maneira dele deixar ele viver a vida e conhecer a vida, trabalhar, ter as suas conquistas, sabe? Ter tarefas em casa. Eu acredito que Deus é o maior interessado que nossos filhos levantem da cama e aprendam, sejam ensinados que eles precisam arrumar o quarto. Mas na minha casa, Pastor Billy, eu tenho empregada, tem a sua empregada para te ajudar em casa, mas não poupe seu filho das coisas que ele precisa aprender, porque senão um dia ele vai para o exército, um dia ele vai para a faculdade, ele vai ser um relaxado, ele não vai saber arrumar uma mala, ele não vai saber se administrar no básico, por quê? Porque os pais falharam. Então, meu irmão, minha irmã, eu não ministro sobre mês da família para a gente cumprir um calendário, eu me recuso. Eu faço com a igreja o mês da família porque é absolutamente necessário a gente parar e botar o dedo na ferida, mas ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Inútil será o trabalho dos construtores se não for Deus, aquele que está na base. Diz o texto: o Senhor, se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Verso 2. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Pois Deus, Ele, concede o sono a quem ama. E por último, versículo 3. Os filhos são o quê? Herança do Senhor. E os frutos do ventre, uma recompensa. Amém? Então pai e mãe não pode lançar palavra de maldição sobre os filhos. Pai e mãe não pode falar: essa criança é um traste na minha vida. Não pode. Uma vez, alguns pais se queixando muito dos filhos, muito, muitíssimo, mas muitíssimo. Eu era pastor de jovens e adolescentes em uma igreja, e os pais me procurando muito: ah, eu estou com muito problema com meu filho. E aquilo foi acumulando no meu coração. Ah, pastor Billy, onde podia? Eu não podia andar na igreja porque tinha um pai que me cercava, porque a igreja pagava o meu salário como pastor de jovens e adolescentes. Aí os pais vinham. Eu falei: irmãos, vou fazer uma reunião com vocês. E aí eu trouxe uma enfermeira lá do posto de saúde que eu trabalho, e ela trouxe as fotos do filho dela. Eu falei: irmãos, vocês estão tendo que tipo de problema com os filhos de vocês? Ah, meu filho está querendo namorar. Tá bom, vamos ver se isso é problema mesmo. Seu filho é gente, cara. Ele, louva a Deus, porque ele é normal, ele é tranquilão, ele se interessou por uma menina. E fique felizinho, hein? Entendeu? Se quem sabe entender. Aí o outro: não, meu filho não quer escovar o dente. Falei: peraí, isso é problema, irmão? Isso não é problema, não. E só foi me dando esses exemplos medíocres. E a enfermeira lá do meu trabalho veio mostrar. O filho dela nasceu, ficou internado de 5 meses, ficou no CTI, teve uma lesão gravíssima cerebral, e depois que a criança se recuperou, com 3 aninhos de idade, a casa dela tinha uma escada. Quando a criança começou a retomar suas atividades fisiológicas, começou a caminhar, num dia trágico, a criança caiu do alto da escada, bateu lá embaixo e voltou a estaca zero de todo o tratamento. Anos e anos acamado e com problema. Ela veio compartilhar. Falou: como eu gostaria que meu filho tivesse agora começando um namoro. Como eu gostaria de ter que falar: meu filho, você tem que escovar o dente. Meu filho, você tem que arrumar a cama. Meu filho, me ajuda aqui na varrer o quintal. Eu queria ter isso. Muitas vezes, irmãos, nós não temos problema, mas a gente reclama. Quando o Senhor entra, Deus vai descortinar algumas coisas para a gente. Se Deus não descortinou alguma coisa no nosso raciocínio, pode ser que você não esteja ouvindo Deus. Porque é impossível um cristão que teve um encontro com Jesus continuar criando filhos da maneira errada. É impossível um cristão continuar tendo uma vida mediana e medíocre, em todos os aspectos. É impossível. O que é possível é que você realmente nunca tenha tido um encontro com Jesus, o Jesus da Bíblia, que transforma, que muda raciocínio, visão, mente, metanoia, aqui ó, mudou o nosso jeito de agir. É impossível continuar sendo mentiroso, é impossível continuar sendo corrupto, adúltero, seja lá o que for. É impossível, porque Deus muda vidas. Então Deus está precisando dar um sacode. Muito daquilo que a gente está vendo, dos meninos lá em Brasília, que queimaram um morador de rua para se divertir, e os pais lá, políticos de Brasília, foram lá, não, meu filho, não prende não, que não prende. Irmãos, Deus está precisando dar um sacode, a começar pela igreja, porque é aqui que os problemas maiores e mais graves e delicados da vida vão começar a ser resolvidos. Quando o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completou 15 anos, eu assisti a comemoração. O Estatuto da Criança e do Adolescente produziu leis para nos ajudar a educar as crianças dentro de casa e o governo fazer algum limite. Ó, tem limite aqui. E transformou em lei. Mas todos que avaliaram o Estatuto da Criança e do Adolescente admitiram: poderemos morrer fazendo leis, se os principais problemas não começarem a ser resolvidos dentro de casa, o Estado já faliu, nós falimos como sociedade, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis brasileiras não vão dar conta, porque existem questões que precisam passar, de fato, por Deus. Eu espero que a Segunda Igreja Batista do Bairro da Luz, você que é membro, tenha ouvido Deus durante todo esse mês, naquilo que se trata sobre as nossas famílias. Aquele que não estava cuidando bem dos de casa, que possa refazer o caminho, que possa voltar atrás e que possa recomeçar a sua caminhada, em nome de Jesus. Mas pastor, eu sou criado pela minha avó, a sua família, querido. Ah, pastor, eu é que crio o meu sobrinho, é aquele que está ali sendo cuidado por você. Ah, mas eu, pastor, agora eu sou sozinho. Agora você é sozinho? Você tem um Deus, você tem uma igreja, você ainda tem uma família, seus filhos. Então, irmãos, a nossa grande proposta no Família Cuide Bem, eu já compartilhei com vocês aqui, eu quero, em nome de Jesus, transformar o Família Cuide Bem em uma conferência para a família, possivelmente, ano que vem. Família Cuide Bem. Porque não tem outra forma de a gente cuidar da nossa família. Flavinho e Alan não vão ter como continuar sendo família, a não ser cuidando bem. Não tem outro jeito. Porque se fizermos de outro jeito, vai dar errado. E quanto aos filhos? Filhos são bênção do Senhor. Amém? Mesmo com lutas, mesmo com tribulações. Aqueles pais que estavam reclamando dos seus filhos por causa do trivial, voltaram atrás quando viram: existem situações muito sérias, piores do que eu enfrento dentro de casa. Meu irmão, você pode até em algum momento reclamar da sua família. Você pode até, sua história pode até em algum momento ter saído ali de algo que estava planejado. Mas saiba de uma coisa, isso não é uma desculpa. Existem situações mais graves do que a nossa. Você já ouviu falar sobre famílias que vivem um verdadeiro inferno? Essas famílias existem. Elas existem. Às vezes você para, você ouve, às vezes o dia inteiro, grito, palavrão, eu vou te matar. Tem gente que vive assim, gente. Mas isso não é para mim, não é para você. Deus quer construir algo muito maior a partir de mim e de você, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, e a nossa equipe de de ginástica, daqui a pouco já vai vir aqui para frente, tá bom? Mas eu quero primeiro ter mais um tempo de oração com você. Senhor, muito obrigado, Senhor. Pai, que nós sejamos pais segundo o teu coração. Os maridos, as esposas, os filhos, todos, ó Deus, precisamos repensar. Recomeçar. Aquele que pensa, fala assim: eu estou criando direitinho meu filho, está tudo bem, que bom, glória a Deus. Mas, Senhor, nos faça enxergar um pouco além, para que possamos ver talvez aonde que nós estejamos errando. Talvez seja na forma de falar, na forma de agir. Às vezes aqui na igreja tudo é muito legal, é abraça o irmão aqui, paz do Senhor para lá, mas às vezes dentro de casa nós somos grosseiros, deselegantes. Se um filho derrama um copo de suco na hora do almoço, a gente grita, berra. Mas se fosse uma visita, a gente teria toda a calma e dizer: não tem problema. Deus, nós precisamos vencer essas coisas. São coisas do dia a dia, porque família é isso mesmo. É o dia a dia, é do acordar até o anoitecer. É nos momentos de bonança, mas serão os momentos de tempestade. Deus, tem muita coisa boa para a gente poder viver. Mas, ó Deus, olha para os nossos corações. Olha para as nossas particularidades aqui, lá no fundo, onde ninguém sabe, onde ninguém vê, mas o Senhor vê como é que está o nosso coração. Anima o coração do pai, para que ele seja um líder, segundo o teu coração, da sua própria família. Hoje no mundo temos homens que são heróis, fora de casa, mas dentro da sua própria casa eles já faliram há muito tempo e nem perceberam. Mulheres que talvez estejam frustradas, chateadas, magoadas, mas não conseguem falar. Estão tão sobrecarregadas que não conseguem expor. Então, Deus, nós te pedimos, pelos filhos também, para animar o coração dos nossos filhos possam amar o Senhor. É isso que nós queremos e precisamos. Pai de amor, salva os nossos filhos para a glória do teu nome. Deus, muitos pais estão chateados, magoados. O filho cresceu, não quer vir mais à igreja. O que está acontecendo? Por que um filho não quer mais vir à igreja? A gente precisa entender, compreender um pouco melhor essas coisas, para que possamos, mesmo diante de todos esses desafios, ainda assim estarmos com o nosso coração animado para cuidar bem uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. E amém.